Podemos orar? Um bom sinagogueiro ora, né? Vamos ficar de pé? Não, pode ficar sentado. Então eu vou tentar seguir onde eu acho que eu fiquei ontem. A igreja de Jesus, a estranha. Por que que ela era estranha? Quem lembra? O que é que tinha de estranho na igreja de Jesus dos 3 anos e meio? Os membros não eram convertidos? Foram batizados, né? Eram convertidos pela pregação de João Batista do arrependimento e tinha fé na esperança do reino, né? Para isso, Jesus considerou suficiente. Eles acreditaram na pregação de João e João anunciava que o reino estava chegando. E eles creram e se agarraram a isso. E Jesus considerou esse ponto um ótimo material para ele trabalhar. Agora, eles não tinham ainda recebido, o Espírito Santo não tinha sido liberado e nem Jesus tinha morrido na cruz por eles. Então, dá uns descontos para eles, né? Muitas vezes nós temos os mesmos problemas que eles, já tendo a bênção do sangue e o derramamento do Espírito. Mas o que eu considero mais estranho era o fato que Jesus estava no tempo do odre velho, na época do odre antigo, e trabalhou com aquele pessoal de dentro da sinagoga para transformar ou ensinar eles o odre novo, sem eles saírem da sinagoga. A igreja de Atos já é uma maravilha depois, né? Mas o duro foi fazer a transição. Mas Jesus fez. Então Jesus tinha o templo, tinha a sinagoga, e aqui colocou casas, comunhão, mas tem comunhão aqui embaixo. A estrutura que Jesus montou foi uma estrutura baseada em comunhão. O que importava para Jesus era a comunhão 2 ou 3. Não importava se era em casa, se era no monte, se era na praia, onde fosse, contanto que tivesse 2 ou 3 compartilhando a vida, para Jesus estava ok. O que é que Jesus fazia? Eu acho que eu vi com vocês assim, na praia, fez alguma coisa, no monte, né? Mas nas casas, o que é que ele fazia nas casas? Comia, isso aí. Você vai encontrar várias casas, eu acho que eu cheguei a dar o nome de muitas delas, né? Marilene fez vários desenhos ali, casa de Zaqueu, casa de Mateus, casa de Marta, casa de um fariseu, casa de Pedro. E tudo ele estava comendo. Você pode dizer, na casa de Pedro ele não comeu, porque lá diz que ele curou a sogra de Pedro, né? Ele curou a sogra de Pedro, mas diz depois que ela se levantou quando foi curada e o serviu. Serviu o quê? Comida. Interessante que Pedro tem sogra. Diz que o Papa é representante de Pedro. E o Papa não casa porque é a figura de Pedro, mas Pedro tinha sogra, não é? Então o Papa devia casar seu Papa, para ficar parecido com Pedro, né? A igreja tem uma imagem errada de casamento, né? A igreja católica tem uma imagem errada de casamento. Mas vamos seguir. O importante era a comunhão que eles tinham. Eu coloquei casa aqui, não é que a igreja de Jesus era as casas. A igreja de Jesus tinha comunhão. Só coloquei casa porque o símbolo de comunhão é comer. E se come aonde? Em casa, né? Por isso colocou as casas aí. Isso eles faziam todo dia. Na sinagoga ia no sábado, semanal. E nas festas de 2 meses, 3 meses que tinha, era 3 festas no ano, né? Então você vê que a minha cabeça é muito imaginativa e roda muito disquete aqui, que isso aqui eu imagino que é o templo. Eu imagino aqui o templo. essa parte grande sendo o átrio, essa menor sendo o santo, essa menorzinha sendo o santinho dos santos. Onde é o lugar da intimidade da comunhão? Lá. Cá. Deixa eu fazer o quadro aqui, ó. E divide. Aqui é coisa para todo dia. Aqui. Isso aqui é lugar de bênção. O cara vai para o templo receber a bênção, o perdão de Deus, aquela coisa, né? Aqui dentro já é um lugar mais dos religiosos, religiosidade. E aqui dentro é o lugar da vida. E por aí vai. Eu pego meus papelzinhos assim, mas eu faço, eu devo ter bem uns 20 ali na pasta. Só riscando, desenhando. E é coisa que na hora de falar aqui me embaraça todo. Mas Jesus desenvolveu esse sistema aí, tá? Já tinha esse sistema, que era dos sacerdotes, tinha esse dos fariseus, e Jesus criou esse outro, pautado em cima da comunhão, do relacionamento diário. Porque se ia para o monte, estavam juntos. Se ia de uma casa para outra, o caminho, comunhão. Ia para o montezinho aqui, comunhão. Se vinha para a sinagoga, comunhão. Então eles ficaram conhecidos como o povo do caminho. O que tinha que fazer, fazia no caminho. Não perdia tempo sentado e o tempo passando lá fora. Não, a gente vai trabalhar, vai lá fazer e já vai conversando. Tendo comunhão. Essa comunhão você vai ver que Jesus, ele tem os três testemunhos. Ele tem. Aqui no templo, tem duas maneiras de ver, porque tem um trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro. Aqui você pode pegar, o que é que tinha dentro da arca? A lei. A palavra, a lei, né? O que é que tinha? Isso aqui era todo dia, não saía de dentro da arca, a lei. O que é que tinha acesa aqui direto também, ó? A luz do candelabro, ó. E aqui, o sangue no altar, também direto. Você tem maneira de ver daqui para lá também. A água, que é figura da palavra, e aí vai voltando. Porque tem o trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro. Eu não vou perder tempo nesse negócio aí. Mas são três testemunhos. A casa de Deus, desde quando Moisés recebeu a planta, ela tem três divisões, primeira, segunda e terceira. São três divisões que tem na casa de Deus, três compartimentos. Isso fala de três testemunhos. Precisava ter três experiências, cada testemunho vai aprofundando mais. Elisa fala de Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo. Cada experiência dessa, cada subida que eles iam no templo era uma experiência mais forte, mais profunda, né? Então Jesus, ele tinha essas três experiências na vida dele. Jesus tinha a palavra, tinha o Espírito e tinha a comunhão, que é o testemunho do sangue, né? A comunhão. E isso ele tentou passar para os discípulos, nesse tempo que ele viveu com eles aí. E eles aprenderam. Tanto é que é o que eles vão fazer depois. Então, na casa, eles comiam, mas só comiam? Não acontecia cura nas casas? Acontecia. E não acontecia ensino nas casas? Acontecia. Então, nas casas, eles tinham ensino, tinham os dons do Espírito, e tinha comida, comunhão, ceia. As três testemunhas eles tinham em casa. Eles estudavam a palavra, orava ou fluía os dons do Espírito, talvez neles não, mas nem Jesus acontecia, né? E a comunhão, para onde eles corressem ou andassem, estavam tendo comunhão. Então Jesus criou esse, foi quem trouxe esse modelo, que é a comunhão, é o que tem lá no Santo dos Santos, que é o que faltava nesse templo, na época dele não tinha, né? esse tempo de Herodes, não existia a arca. Mas Jesus praticou os três princípios da planta do tabernáculo. E os apóstolos, que vêm depois, vão também fazer a mesma coisa. Nós podemos ver alguns desses versículos aí citados, ele desenvolvendo os mesmos princípios que Jesus desenvolveu. Atos, são todos versículos em Atos, né? Então, quando diz que Jesus teve comunhão com eles, o que, que é comunhão? Olha, vocês lembram de Jesus no Monte da Transfiguração? Ele estava com Pedro, Tiago e João. O que ele fez com eles? O que ele mostrou para eles? Se revelou para eles quem que ele era de fato. Compartilhou da glória dele com aqueles três discípulos. Mas e Jesus em um outro monte? Novamente com os mesmos três. Lá no Getsêmane. Quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. O que que Jesus compartilhou com eles lá? As fraquezas. Minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus era um homem de comunhão. Era o homem da palavra, era o homem do Espírito e o homem da comunhão. E as três testemunhas, tem que ter, é a planta da casa, não pode fugir. Então ele ensinou os discípulos a ter comunhão no bom momento de glória, repartir o bom momento, e o momento de fraqueza também. Não ensinou a fugir da fraqueza. Ele estava angustiado até a morte, ele chega a dizer. Mas ele chamou três e revelou essa fraqueza que ele estava sentindo. Angústia. Quando você está angustiado, você tem dois ou três amigos para se abrir? Jesus estava ensinando esse princípio para os discípulos. E a igreja de Atos, nós vamos ver que eles seguem os mesmos princípios de Jesus. Atos 2:46, né? Diz assim: eles perseveravam unânimes todos os dias. Quem é eles? Só os apóstolos? Se você começar a ler do 41, vai ver que é os 3 mil que se batizaram, juntamente com o apóstolo e tudo mais. Eles perseveravam unânimes. Aonde? Todos os dias no templo. Está vendo? Todos os dias, lá no templo. Mas a estrutura nova que Jesus trouxe foi esse. Isso da comunhão. Por que que eles não abandonaram o templo? O que é que ia lá fazer? Era errado ir no templo? O que tinha no templo era errado? Não, quem deu as leis do templo foi Deus. Não existe nenhum pecado em lá. Então, e disse também que partia o pão, aonde? Em casa. A ceia era em casa. Ceia está falando de comunhão. Nós aproveitamos da ceia para fazer festa, né? Ou para usar a ceia como sendo uma oportunidade de mostrar que eu estou bem. Geralmente a ceia é para isso, não? Não foi para isso que Jesus criou a ceia. Para ser um termômetro assim para você aparecer, se está um medidor, né? O cara, senhor, está bem. Na minha cidade, eu acompanhei um caso na igreja com os irmãos, de um irmão que ele estava com problemas, um pecado de adultério, e ele ceava, porque a mulher pensava, a mulher dizia assim, não é possível ele ceando, não deve estar, né? E aí ele sacou que a mulher pensava assim, então, ela aí ceava, para querer mostrar para ela que estava bem, que era mentira o que o povo estava dizendo. Só que depois foi descoberto. ele estava botando Deus como inimigo, né? Ele estava botando Deus para ficar contra ele. Aí Deus deu um jeito de estourar a bomba depois. Passou um tempo e estourou. Nada que se faça em oculto vai ficar em oculto. Diz que vai ser revelado. Então a ceia não é para isso. A ceia é para testemunhar que Jesus Cristo morreu e vai voltar. A ceia é um momento glorioso da igreja. O momento de estar repartindo do cordeiro uns com os outros. E se o grupo for grande, não dá para repartir bem. Já pensou se a gente fosse cear aqui agora? Como que ia ficar? Um monte de gente. Ia dar para todo mundo repartir? Não. Alguns iam falar, outros não. Então a ceia nos estimula, você fica na expectativa do que vai ser. O que é que os irmãos vão compartilhar de Jesus essa semana? Né? O que eu tenho para levar nesse dia? O que eu desfrutei de comunhão? Não é comunhão vertical assim. É comunhão assim. Ouve Deus assim? É fácil demais. A gente chega, derrete, chora, foi Deus, meu irmão. Mas está no tempo de aprender a ouvir Deus assim. Aí o negócio pega, né? Porque Deus vem com cada cara feia, né? Vem de várias formas, Deus. Nós precisamos aprender a ouvir Deus assim. Esse é o tempo. Já houve tempo de Deus se revelar a homens no vertical. E ele ainda continua fazendo. Mas agora é tempo da gente descobrir, de fato, que Deus está nos nossos irmãos. E que Deus fala através dos irmãos. Então Jesus tentou ensinar isso para eles. Então a ceia era um momento glorioso para a igreja. Por isso que eles faziam nas casas. De casa em casa, ceavam. Aí diz que eles estavam todos os dias no templo e nas casas. Então os apóstolos estão seguindo as mesmas pisadas de Cristo. Mesmo. Próximo verso, 3:11. Está aí pertinho, né? E apegando-se ele a Pedro e a João, que Pedro e João fez uma cura, né, no templo, um coxo. Eles estavam indo orar no templo, encontrou o coxo e curou, né? Aí eles se apegaram a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Quando fala que os apóstolos estavam todos os dias no templo, o povo estava todos os dias no templo, é no mesmo lugar onde Jesus costumava ficar e pregar. Não era dentro do santuário do templo, era no átrio, na parte do templo, no pátio, na área do templo. Lá dentro, os apóstolos não podiam entrar, não. A não ser que fosse da tribo de Levi. João Batista podia entrar aí. Era filho de um sacerdote que foi escolhido para entrar, né? João Batista, por isso que Jesus elogia tanto. O homem perdeu, deixou, renunciou uma das mais altas posições. Talvez chegasse a sumo sacerdote João Batista. Renunciou para ir anunciar o reino num deserto. E quando João diz, convém que ele cresça ou diminua, não é palavrinha, não. Pura realidade, a vida dele, ele renunciou uma grande posição para ser o arauto de Cristo. Então, esse verso fala que eles estavam no templo também, só mostrando que era no lugar onde Jesus costumava também ficar. Próximo verso, 5, verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então aí começa mostrando que eles andavam curando entre o povo, né? Mas eles estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Então eles estavam sempre indo no templo. Aí chega a dizer que a multidão dos que criam, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que o povo transportava os enfermos para as ruas e a sombra de Pedro, quando passava, curava, né? Pensou, rapaz, se Pedro fosse nos dias de hoje? Fosse nos dias de hoje um homem como Pedro, eu acho que alugava um estádio e ficava só andando lá dentro, né? Com a portaria só cobrando para entrar os doentes. Vai pagando na portaria e ele rodando e a sombra só curando gente, né? E mais, verso 21 do mesmo capítulo 5. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram os servidores ao cárcere para que de lá os trouxesse. Ah, não, eu estou lendo o 22. Eu li o 21, mas a parte B, né? Ouvindo eles isso, entraram pela manhã, bem cedo, no templo e ensinavam. Pedro, João, estava lá ensinando no templo. Então é só para mostrar que eles iam no templo direto, tá? No 42, diz assim, todos os dias estavam no templo e nas casas. E não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. Aonde? Nos templos, no templo, né? E nas casas. Você começa, pula mais um pouco lá para o capítulo 13, e vai ver o apóstolo Paulo seguindo aquilo que Jesus mandou quando fosse fazer as missões, né? De cidade em cidade. 13, 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. Nas sinagogas, plural, né? Mais de uma. Versos 14 e 15 do mesmo capítulo. Eles saindo de Perge chegaram à Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga num dia de sábado assentaram-se. Sentaram na sinagoga acompanhar a liturgia do culto. Aí no 15 vai dizer que chegou a hora da oportunidade. Depois da leitura da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga se eles queriam falar. Aí Paulo se levanta e fala. Então não tem problema de ficar sentado na sinagoga e de aproveitar a oportunidade. Faz bem, viu? Ainda agora no 17, verso 1 e 2. Passaram por Anfípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica. Lá em Tessalônica tinha uma sinagoga de judeu. E Paulo, como tinha por costume, o mesmo que Jesus tinha o costume, de ir à sinagoga no sábado. Foi ter com eles, e por 3 semanas, disputaram com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse, e aí segue, provando que Jesus era o Cristo. Verso 10 do mesmo capítulo, depois de 3 semanas, a turma persegue Paulo, aí os irmãos mandam Paulo para Bereia de noite, Paulo e Silas, e quando chega em Bereia, para onde ele vai? Para a sinagoga. Era assim a vida deles. Então não deixe de ir à sinagoga, não deixe de congregar, irmão. Aproveite enquanto é tempo, que nós não estamos longe do tempo de que não vai ser permitido e mais. Não estamos tão longe disso. Dá uma olhada agora em Atos 20, 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Onde que Paulo anunciava a palavra de Deus? Publicamente e pelas casas. Então, se for procurar assim, sobre as casas aí agora, você vai achar uma infinidade de passagens. Eu só peguei essas três, que fala, assim, no plural e generalizado, a obra do ministério dos apóstolos. Nas casas, no templo, ou publicamente e nas casas. O que ele quer dizer, eles tinham reuniões pequenas e reuniões grandes. Esse é o princípio que eles usavam. E Jesus também. Tinha reunião grande no monte, reunião grande na praia, reunião grande na sinagoga, reunião para crente, né? Mas reuniões pequenas de casa em casa. A reunião devida da igreja está nas casas. A reunião pautada na comunhão. E a reunião grande é necessária, mas é reunião de serviço. Reunião de casa é reunião de vida, compartilhar a vida. Seja no estudo da palavra, seja nos dons, seja na vida pessoal. A de ceia está ligado mais para a sua vida dia a dia. Mas a reunião de ensino na casa é o compartilhar os dons que você tem na palavra. A reunião de oração compartilha os dons espirituais. Tem irmãos com uma dificuldade, um ministro, e assim vai. Então, isso é reunião devida. Mas é necessário ter reuniões grandes, que é reuniões de serviço, de trabalho, de ministério. Aí, tem as festas, né? As festas. Precisa ter ministério para anunciar, para se levantar nas festas. Ou na sinagoga, são reuniões que têm púlpito e povo. Há necessidade de que a pessoa seja preparada para isso. Você não pode pegar qualquer irmão da casa e jogar ele para pregar para uma multidão de pessoas. Ele vai ter dificuldades. Então a igreja, em casa, ela é uma escola em todo sentido. Ela serve para preparar o povo de Deus na palavra, nos dons e na comunhão. Nos três testemunhos que tem na casa de Deus. Precisamos amadurecer em ambos. E a casa faz isso muito bem. Se a turma não converter a casa numa sinagoga, tem que entender que a casa deve funcionar com base na comunhão, e a lei da casa é a mesa. E a mesa fala, por que Jesus sempre em casa estava comendo? Porque quando come, você tem que encher a boca e parar de conversar, para deixar o outro conversar. Não é sinagoga. A sinagoga tem discurso, mas tem gente que pega a reunião de casa e faz uma sinagoga. Só fica ele falando. Aqui eu só falo, viu? Que aqui é uma sinagoga. Mas em casa não. Em casa eu tenho que comer. E quando eu vou comer, eu encho a boca, agora eu tenho que ficar ouvindo. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar. Então na casa isso funciona muito bem. Enquanto você compartilha um pouco da vida, se é uma reunião de ceia, é da vida. Se é uma reunião de estudo, você está compartilhando alguma coisa que Deus lhe dá na palavra. Então, enquanto compartilha, os outros ouvem. Depois você vai comer, os outros compartilham, e assim vai. Então, a marca da reunião da casa chama-se mutualidade, né? A mesa que funciona. Ou seja, todos podem participar e assim todos crescem. Já a marca da sinagoga não é púlpito e povo, e é necessário. Porque é um treinamento para os irmãos, para ensinar eles a trabalhar, a crescerem no trabalho. Porque Deus quer levar ele é para o mundo, é para as festas. É para o monte onde tem multidão, é para a praia onde tem multidão, é para a praça onde tem multidão. O interesse de Deus é preparar todo o filho dele para chegar lá. O peso de Deus é pelo mundo. Não é quatro paredes que é o peso de Deus. O peso de Deus é o globo terrestre que ele criou. Então não faz mal nenhum. Só tem que discernir uma coisa da outra. Muitos querem fazer a sinagoga, o princípio da reunião da casa é levar para a sinagoga. Não funciona. A sinagoga é púlpito e povo. E juntou muita gente, tem que ter uma pessoa para ministrar. Quem vai ministrar na sinagoga? Quem tem dom. E isso aparece aonde? Em casa. O irmão que você percebe que está crescendo em casa, tem facilidade na palavra, é quem vai ministrar na sinagoga. E assim ele vai crescendo e vai despontando mais. Como tem várias casas, tem vários ministros da palavra. Minha cidade, onde trabalho, são 8 casas que funcionam como igreja, que hospeda a igreja. Não tem a saudação na Bíblia? E a igreja que está em tua casa, já viu isso? Lá em Filemon, né? Livro de Romanos, vai ter saudações assim. Saudai a igreja que está na tua casa. Porque a igreja congregava, a vida da igreja era aqui em casa. Então, em Baixa Grande, nós trabalhamos com 8 casas. O que fazem nas casas? As 3 coisas que Jesus fazia. As 3 coisas que os apóstolos faziam. Atos 2:42 diz que os apóstolos perseveravam em 4 coisas. Ensino da palavra, que é estudo. A segunda, comunhão. A terceira, partir do pão. E a quarta, oração. Tem uma dessas que não é reunião. Qual que é que não é reunião? Comunhão não é reunião. Comunhão é a vida. É ela que deve conduzir todas as outras coisas. Devemos ter comunhão na palavra, devemos ter comunhão no partir do pão e devemos ter comunhão nos dons espirituais. Então a igreja precisa se reunir para estudo da palavra, para dons espirituais ou oração e para partir o pão. É isso que a gente está tentando trabalhar com a igreja. Isso nas casas. Mas, se ficar só nas casas, você nunca prepara a turma para o mundo. Então a gente tem a reunião de sinagoga, que é numa escola que a igreja tem lá em Baixa Grande. Nós congregamos no auditório da escola todo domingo, com todos os grupos juntos. Só que, cada domingo, quem dirige é um grupo. Para quê? Porque a gente usa a sinagoga como uma escola. Escola para que eles cresçam. O grupo de Cristóvão é quem tem a responsabilidade de dirigir esse domingo. Então ele sabe quem congrega na casa dele, quem já tem dom na palavra, é esse que ele vai botar para ministrar. Quem tem dom no louvor na casa dele, esse que vai ministrar. E assim vai. Quem vai receber as pessoas. Tem pessoas que é mais extrovertido, tem mais fechado. Então, você vai descobrindo quem é que sabe receber as pessoas. Já pensou? Você chega numa reunião, ninguém lhe recebe. Você está visitando a primeira vez, entra, ninguém recebe. Não é chato, não? A pessoa vem receber e já fica mais. Então, ele sabe quem tem essas facilidades na casa dele. Só que no domingo que vem, já não é a casa dele. Você vai lá 8 domingos, lá nesse culto que nós temos, e cada um é diferente, porque cada um grupo, quem dirige é uma casa. E os irmãos estão aprendendo. Então, cada um é diferente. De vez em quando apronta algumas coisas, aí a gente vai ensinando. O trabalho dos pastores é trabalhar nos bastidores. Tem gente que chega lá e diz, não tem pastor aqui não, é? Não, tem 3 lá sentado. Só que quem dirige é o grupo. Ele está sentado lá, observando para trabalhar no bastidor depois. Irmão, tem cuidado, não faz assim, assim acontece isso, é ruim. Né? E assim vai trabalhando. Preparando os 8. E não ficamos só na sinagoga. Partimos para a rua. Nós estamos fazendo 5, 6 trabalhos de rua, toda semana. Para quê? O alvo de Deus é o mundo, velho. Então, nós trabalhamos em uns 4 cantos da cidade, assim, nos bairros mais carentes. A igreja tem um som, arrumou um som. Eu tenho um F1000, puxo um reboque. O som fica num reboque, já direto lá. O som já fica num reboque. Reboque, sabe o que é? O senhor não viu o F1000. Mas a F1000 fica comigo, mas é da igreja. É justamente para fazer esse trabalho. Então, o que acontece? O reboque já fica com o som lá a semana toda coberto. Agora, toda noite, quase ele sai. Né? Quer dizer, vai para uma praça, chega lá, bota o som, ligou na energia, cidade pequena, a gente conhece todo mundo. Tem casa que a gente acerta com o cara e diz, olha, a gente vai fazer um trabalho aqui, deixa a gente ligar, a gente paga a sua conta de luz toda semana, todo mês. Pronto, o cara abre, mas não é boa. E a gente começa a evangelizar. Faz, acho que, 5 trabalhos assim, em volta, e um na praça central, principal. Bota o som lá e... Para quem é que está fazendo isso? Para evangelizar, é claro, mas o meu interesse maior é treinar meus irmãos. Meu dom não é evangelismo. Então, o meu é preparar os irmãos. Eu quero saber de preparar a turma. Quem tem dom de evangelismo, vai lá. Vamos ver. Lá tem um irmão que é uma benção, né? Já sabe o nome, né? Eleni reúne no grupo dele, né? Na casa dele, Floriano. Tem um outro que converteu lá no grupo agora recente, né? Que Deus deu um dom assim para cantar, quando ele gosta de cantar umas músicas de estilo mais caipira. Rapaz, quando o cara canta, mas o povo para ouvir. E encosta tudo para ouvir. Aí depois... E fica perguntando se não tem CD, eu digo, daqui a pouco sai o CD. Segura as pontas. Depois, solta o irmão para pregar. E aí vai. Então, festa. Trabalhos maiores. A igreja tem que fazer trabalhos, reunião pequena, reunião grande. Reunião de vida, em casa. Reunião grande, de serviço. Tem que treinar a turma para trabalhar. Não é treinar para ficar... em casa, só com a cabeçona. Não. O alvo, Jesus disse assim, não tem problema querer ser o maior. Queira ser o maior. O que era errado querer ser o maior é o princípio do mundo, que o maior não faz nada, é servido pelos outros. O princípio de Jesus, o maior é quem lava o pé do outro. Então Jesus estava querendo dizer, o maior no meu reino não é o que sabe mais não. O que sabe mais só tem a cabeçona. O muito conhecer de Salomão causa enfado. Mas o muito lavar pé não causa enfado, não. Então tem que treinar a turma para trabalhar, a obra é grande. Então eles trabalhavam, aprenderam com Jesus. Trabalho em casa, vida, compartilhar. No caminho, para onde for, comunhão. Aproveitar, vai para o trabalho? Vai, ok. Vai para a sinagoga? Vai para o templo? Vai junto compartilhando vida. O ensino. Os maiores ensinos que Jesus deu foi no caminho. Ele aproveitava o caminho para ensinar. Então, por aí vai. Os apóstolos seguem a mesma sequência. Vou só ler mais alguns versículos para vocês verem como cresceu a obra de Deus no tempo, eles fazendo dessa forma que Jesus ensinou. Oi? É. Enquanto vai, a turma vai chegando, convertendo alguns, quem se aproxima do trabalho, a gente está de olho para se chegar na família dele. Jesus pede para você procurar casas dignas. E assim vai multiplicando. O nosso desejo é ter uma casa em cada rua. Uhum. Então, você está trabalhando ali e converte alguém em uma outra rua. A gente vai preparando ele e depois, futuramente, a casa dele também vai ser um lugar que vai receber a igreja. Mas, em Atos 2,41, esse eu não vou ler, acho que vocês conhecem. Fala que eles batizaram 3 mil pessoas num dia, né? Uma pregação de Pedro, resultado de uma pregação de Pedro. No 47, diz que eles louvavam a Deus e caía na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Todos os dias. Estava convertendo gente. A gente não converte nem todos os domingos, né? Depois, no capítulo 4, 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5 mil. E eles nunca construíram um templo. Os apóstolos seguem o mesmo padrão de Jesus. Eles nunca construíram a sinagoga deles, nunca construíram o templo, nunca preocupou com isso. Já tinha a da velha ordem. Não tem problema. Não é por falta de recursos nem de gente que eles reuniam em casa. O povo lá em Baixa Grande pensava que a gente ia construir um templo um dia, né? Dizendo, não, é porque eles estão começando, é pouca gente e tal, mas depois vão ter o templo. É, não tem nome, não tem nada, é porque está começando, depois vai ter o templo. Mas com isso já passou 25 anos, então já consegue, já viu que parece que não vai sair nada desse negócio aí, não. Depois, aí no capítulo 5, no 14, né? Ah, já li, né? Uma multidão dos que creram estavam juntos e tal, e crescia cada vez mais a multidão dos cristãos, né? Então, só para você ver que trabalho de maneira não cansativa para ninguém, trabalho nas casas não cansa ninguém. O trabalho na sinagoga para a gente não cansa ninguém. Quando o irmão vem dirigir outro culto lá, já tem 2 meses. Eu acho que tem que fazer mais uma sinagoga para ver se eles vão trabalhar. Para preparar mais rápido, né? Que demora demais. 2 meses para eles dirigir um culto. Já tem, agora na quadra aqui, né? O Floriano, numa quadra do esporte, todo domingo, leva lá umas 70 cadeiras, põe lá, lota, num bairro bem carente. E ele faz o culto, todo domingo lá também. Mas é só assim, querendo mostrar que os apóstolos seguem as mesmas pisadas de Jesus. Templo, eles estavam lá. Se tinha templo, estava lá nas festas. Se tem sinagoga, eles estavam lá também na sinagoga. Mas o trabalho deles, partia o pão, ceava de casa em casa. E Paulo disse, eu não cessei de ensinar publicamente nas casas. Então nós precisamos voltar aos princípios da planta da casa de Deus, né? Que nós já estamos na fase final do plano de Deus. O mundo está aí, carente, né? Eu não sei se deu para ver, mas todos seguiram o mesmo princípio. Tanto Jesus segue esse princípio, Jesus, os apóstolos, os 12, ou a igreja apostólica de Atos, né? A igreja de Atos. Agora, parece que está na nossa vez, não? De seguir a mesma planta? Jesus trouxe a planta original. Se você fizer um gráfico, eu pego esse gráfico da casa de Deus, ele é escatológico também. Eu pego ele daí e vou até... Lá você vai ver tribulação, tudo que Cristóvão estava falando, nesse gráfico aí. Ó. Destruição da casa, construção da casa, destruição da casa. E aí você vai vendo o que é que vai acontecendo. Jesus chega, perseguição, expulsa os cristãos. Chega um tempo, na história da igreja de Atos, que eles expulsaram da sinagoga. Paulo, em Atos 8, acho que eu não li esse, 8:3, diz que Paulo invadia as casas, perseguindo os cristãos. Por que que eles perseguiam nas casas? Porque era lá que era o trabalho deles. Não conseguiram nunca acabar os cristãos, porque ele estava nesse odre de Jesus aqui, ó. Da comunhão no ensino, comunhão nos dons, comunhão na vida. E eles iam na sinagoga e tal, mas isso aqui não era lá o que ele estava agarrado, não. Poderia tirar isso aqui que eles continuavam, não acabavam. Expulsaram ele da sinagoga e a igreja continuou. Aí, Paulo saiu perseguindo de casa em casa. Mas aí estava difícil, porque não sabia todas as casas, né? Então chegaram um ponto de expulsar. Nós vamos ter uma fase na história mais na frente que vão nos expulsar também. Tessalonicenses fala sobre a operação do erro que Deus vai enviar. A operação do erro. Para todo aquele que não amar a verdade, vai seguir a operação do erro. E ela tem a ver com a marca da besta. E aí, sinagoga vai ter que entrar nos parâmetros que o governo determinar. Essa é a hora de sair delas. Mas enquanto não tem essa pressão aí, você está livre para continuar abençoando a sinagoga numa boa. Mas as coisas já estão começando a apertar para o nosso lado, não está? Tem umas leis sobre uns casamentos aí rolando. Tem umas leis sobre pagar o dízimo no banco, não tem? Tem várias leis transitando aí. Então isso é o quê? Querem controlar a igreja. Mas vão conseguir controlar a igreja sinagoga, né? Não a igreja de Jesus. Mas por enquanto nós temos liberdade. E fique à vontade para estar na sinagoga e seja bênção lá. Só que fique atento para o coração não ficar nas estruturas. Você tem que amar é a verdade. Aí não vai ter erro nenhum. Então dá para fazer escatologia e se pegar uma linha de só de tempo, construção, desconstrução, perseguição, e você vai ver a linha certinha até a vinda de Jesus. Eu faço meus riscos, mas não dá para... Demora demais para botar isso aí. Mas só queria assim que vocês atentassem que o mesmo princípio que Jesus usou, que ao meu entender é a planta da casa. Acho que eu vou... Aqui embaixo, Madalena colocou aqui. Lembra daquele princípio de construção divina? Homens com visão. Lembra? Falei de Moisés e Davi. Vocês devem ter copiado aí. Aí a gente parou, não falou de Jesus, né? O próximo é Jesus. Moisés e Davi teve visão dessa planta aqui material. Mas Jesus vai ter visão, ou trazer a visão da casa real. Da casa viva. E aí nos 3 anos e meio ele apresentou para os apóstolos a visão da planta. Nós precisamos enxergar bem como Jesus trabalhou nos 3 anos e meio. Por isso que eu falo, é estranha, mas é a planta que Jesus nos ensinou. Estranha por não ter o Espírito Santo e nem o sangue ter sido derramado ainda. Mas foi a maneira. Se ele não o fizesse, os apóstolos iam trabalhar sem planta. Ele chegasse já no dia de morrer na cruz, e aí? Os caras não sabiam nada, não viu ele trabalhar. Então ele vem e ele mostra a planta para eles, em 3D, 3 dimensões, uma foto melhor, né? A planta de Moisés tinha três testemunhos, foi aquilo que eu falei, 1, 2, 3. A de Davi só aumentou algumas coisas, mas é 3 compartimentos. A de Jesus, a mesma coisa, palavra, espírito, comunhão. É o mesmo princípio. A casa dele é viva, não é mais de pedra. Ele estava trabalhando com gente. Os sábios, lá de Moisés, vocês já viram o nome, de Davi também, de Jesus, ele ensinou, preparou 12 sábios para trabalhar nessa casa. O material, ele pegou homens que tinham esperança no Messias. Mas depois que o Espírito Santo vem, nós sabemos que são homens. O próprio Jesus ensinou, João 3:3, com Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que ser gerado do Espírito. O material é esse, homens que foram gerados pelo Espírito. Homens que nasceram de novo, ou se quiser pegar outras passagens de Jesus, Marcos 8:34, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo, homem que renuncia a si mesmo. Então o material é esses homens. As 3 coisas importantes na construção divina é que tem que ter planta, sábios e material. Se faltar uma dessas coisas, sai errada a casa, né? Precisa ter as três coisas. Ter a planta, os sábios para construir, o mestre de obra, sei lá, e o material. Aí embaixo é a conclusão da casa, né? Quando conclui a casa, a glória vem, não é assim? A de Jesus é a mesma coisa. Quando ele concluiu? Na cruz ele gritou, está consumado. Está concluído. E aí, Atos 2, você vai ver que a glória vem. Ele disse, esperem a glória vir. Passa um tempo aí, ele aparece para eles por espaço 40 dias e depois manda esperar mais uns 10 dias e vem Pentecostes. A glória vem. A glória sempre vem quando se constrói no padrão segundo modelo. Então, Jesus construiu o segundo modelo, vem glória. Os apóstolos constroem, vem. Agora está na nossa vez. Depois dos apóstolos, ninguém construiu o segundo modelo. Por isso que glória nunca veio. A gente aprendeu a construir sinagoga. E vem construindo de lá para cá a sinagoga. Glória não vem. Porque aqui não tem as três testemunhas. Meia hora. Então vou mudar para outra tônica aqui, dentro do mesmo assunto, tá? João 3,16 é aquele verso conhecido que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está preocupado com o mundo. O mundo já está chegando na fase final. Todo mundo sabe disso. Não precisa ser mais crente, não precisa ser nada, não precisa conhecer. Já sabe que o negócio está apertando. Só é falando extinção isso, extinção aquilo. Água vai dar problema ali. Todo mundo está percebendo que a coisa está apertando. Então Deus está sabendo disso muito mais que a gente. E a solução que Deus tem para o mundo é a casa dele. É a casa dele que vai socorrer o mundo. É a igreja construída no padrão que ele deixou. Não agarrada a isso e nem a casa física. Agarrada nos princípios de comunhão. Comunhão na palavra, comunhão no espírito, comunhão na vida prática do dia a dia, no relacionamento diário. Se tem isso, é a igreja perfeita do jeito que Jesus quer. Não pode ter só dois. Ter só duas? Amém. Mas a glória não vem. A glória só vem se tiver as três. Até hoje, nós temos igreja tradicional, pentecostal. Não temos? Não é assim que é dividida a igreja? Toda a igreja, no mundo todo, só tem dois tipos de igreja. Ou é pentecostal ou tradicional. Só tem duas testemunhas. Uma fundamentada na palavra, amém, é de Deus. A outra na palavra e nos dons espirituais, também de Deus. Mas ainda falta surgir um povo que tem o terceiro testemunho. E não basta ser um povo só que tenha comunhão. Tem que ter palavra, espírito e comunhão. A glória só vem se tiver as três. Deus não está querendo agora que apareça um povo que só tem comunhão nas casas, só comunhão nas casas. Não, mas aí não vai dar glória nenhuma. Ele quer que tenha as três testemunhas presentes. O povo que conseguir edificar um povo com essas três características, tenha certeza, a glória vem. Duas não serve, tem que ser três. Tem os dons do Espírito e a palavra, mas não tem comunhão. É a cara da nossa igreja, a pentecostal. Tem comunhão e tem a palavra, não tem os dons do Espírito? Está faltando alguma coisa. Precisa bater as três coisas. Nós precisamos construir odre que possibilite as três coisas. É os três testemunhos da casa. Senão, não é a casa dele. A dele tem três testemunhos. Lá em 1 João, capítulo 5, verso 8, 7, 8, por ali, fala, são três que testificam na terra. Qual que é? A água, o Espírito e o sangue. São três. A água é a palavra, o Espírito já está dizendo quem é. E o sangue é o quê? Comunhão. É o sangue no nosso corpo que leva os nutrientes para todos os membros. É ele que faz esse trabalho. Então diz que a terra precisa ver três testemunhas. E depois que Jesus esteve aqui, a terra viu quantas testemunhas? Quantos testemunhos que existem? A igreja de hoje tem palavra? Tem. Irmãos, nós temos pão até demais. Não dá para ler os livros que já tem. Livros maravilhosos, mas não dá para ler. Sua vida, se você parar e resolver, só ler, você morre e não lê todos. Já tem pão até demais. Nós não temos falta de pão. Nós estamos com falta nessa estrutura da comunhão que possibilite esse relacionamento. Levar o pão, fluir o sangue é que leva alimento. Não adianta você comer e não ter sangue no corpo. Aí come, mas vai ficar tudo no intestino, mas não vai suprir lá os membros, as células do seu corpo. Precisa ter o sangue. Então a igreja hoje já tem palavra. A igreja de hoje já tem os dons espirituais? Já não existe em falta nenhum. Todos os dons espirituais a igreja atual tem. A igreja atual já tem comunhão? Não. Então nós temos duas testemunhas já. Está faltando a terceira. Se você quer contribuir no reino de Deus, dê a sua vida para trazer a comunhão. Aí você vai estar ajudando. As outras coisas, já tem. A igreja tem homens da palavra? Tem. Não tem? Tem. A igreja tem homens cheios do Espírito? Mas tem homens da comunhão? Não. A igreja tem estrutura? Estrutura para a palavra? Tem seminários, mas CPPI, CPPA, CPPP, PPP, e aí vai. Tem estrutura para os dons espirituais? Tem também. Tem estrutura para a comunhão? Nós estamos enganchados na terceira testemunha. Parece uma má notícia, mas, por outro lado, eu penso que seja uma boa. Eu estou vivo. Para quê? Eu quero servir a Deus, não é? E o que é que Deus está precisando na casa dele? Já tem duas testemunhas, falta a terceira. Eu fui salvo. O plano de Deus não é só me salvar. Se fosse só salvar, acabou de salvar, matava. Boa viagem. Salvo. Aí o outro quer batizar, afundava na água e o pastor segurava. Não, Deus mandou salvar. Só deixou eu vivo para segurar. Se o plano fosse só salvar, não precisava você continuar vivo. Não é? Converteu, aceitou Jesus, está salvo, amém. Boa viagem, ou dormindo, sei lá como, vai embora. Mas Deus deixa você vivo para contribuir no trabalho da casa dele, do reino dele. Então o mundo já viu a reforma de Lutero, o poder que a palavra tem, o mundo já viu. O mundo sabe que a palavra de Deus tem poder. E o mundo já viu em 1900 o poder dos dons espirituais. O mundo viu o século passado o poder do Espírito Santo. O século inteiro, avivamento mais avivamento. O mundo já sabe que o Espírito Santo tem poder. Mas o mundo não sabe que comunhão tem poder. O mundo não sabe. E Jesus só vem depois que der a terceiro testemunho para o mundo. Papel da igreja atual. É a nossa época. É o nosso tempo. Sem coinonia. Não existe trabalho sem comunhão, sem relacionamento, sem coinonia. Então nós precisamos fazer alguma coisa, né? Eu acho uma grande oportunidade. Eu posso trabalhar para Jesus. E o que ele pede para ter comunhão? Que eu tenha dinheiro para comprar um templo? Para construir um templo? Não. Que eu abra meu coração. Pessoas, custa nada. Sempre tem um ou dois ali. E essa comunhão vai limpar você. é a única estrutura que limpa, ó. É essa daqui debaixo da comunhão. É a que lava os pés uns dos outros. Tira a sujeirinha do dia a dia. Relacionamento, comunhão no espírito uns com os outros. Você tem casa, não tem? Talvez muitos ainda não, né? Tá na casa do papai. Mas tem muitos que são proprietários de casa. Tem sua esposa, sua família. Então pensa nisso. Jesus está procurando casas. Casas dignas. É isso que ele mandou que fosse, que procurasse. Ele procura casas dignas. Você tem uma. Tem uma casa. Dispõe para Jesus. E a sinagoga? Continua indo. E nas festas, nos movimentos que a igreja faz? Continua indo. Não tem problema. E eles estão fazendo o que eles sabem fazer. Estão dando o testemunho que eles têm. A palavra e o Espírito. Nós fomos chamados para apresentar ao mundo o poder da terceira testemunha, da comunhão. Da comunhão que chega a dar a vida uns pelos outros. Os apóstolos vendiam o que tinha para suprir aqueles que não tinham. A igreja de Corinto fazia o contrário. Paulo escreveu uma carta dizendo assim: nisso que eu vou dizer, eu não louvo vocês, porque vocês estão se reunindo para pior e não para melhor. E era, a reunião era de quê? Da ceia. Ele disse: a ceia de vocês não é a ceia do Senhor. Que autoridade, hein? Como que o cara distante, lá de outra cidade, sabia que a ceia que os irmãos estavam ceando não era a do Senhor? Ele diz: vocês estão ceando para pior e não para melhor. Está tudo lá em Coríntios 11. Como que ele sabia que a ceia deles era para pior e não para melhor? Porque a ceia deles, a ceia que Jesus ensinou, não era só um pãozinho, uma hóstia e um cálicezinho, não. Essa foi a ceia que inventaram depois. A ceia econômica. É. Então a festa que é a única festa que Jesus deixou para celebrar para ele é a da ceia. E é a festa que o povo faz a economia. Parece festa de mendigo. A única que seu Salvador pediu que você celebrasse para ele. E como que celebra? Compra um pãozinho na padaria e parte para 50. Um pãozinho de 20 centavos. Um pãozinho de 20 centavos. É o que Jesus vale. É o que ele vale, será? Pega um quisuco, um suquinho de pacote, 10 centavos mais 20, 30 centavos. Abastece e ceia 50 pessoas. Isso aí é servir a mamon. É servir a mamon. Jesus já disse que mamon ia ser concorrente dele. A festa do Rei da Glória se serve migalhinha de pão e uma tacinha de quisuco na festa do Rei da Glória. Não foi o que ele ensinou. Ele ceou comendo um cordeiro assado com os outros. E os apóstolos seguiram o mesmo exemplo. Em Corinto, quando Paulo disse: vocês estão ceando para pior. E Paulo estava seguro que era para pior. Por quê? Como que ele sabia de longe? Por causa do jantar que eles estavam tendo antes de comer o pão e o cálice. Coríntios 11 fala sobre a ceia do Senhor. Coríntios 10 fala sobre a mesa do Senhor. Jesus tem a mesa dele. E a mesa dele é farta, é rica, tem abundância. O que come na hora, isso não importa, né? Mas tinha cuscuz, minha filha. Lá para a Bahia, o baiano já disse certa vez assim: Jesus, meu irmão, Jesus é melhor que cuscuz. Estava encantado. Para ele foi uma grande declaração, né? Então, por que que os irmãos estavam ceando para pior? Porque na hora que iam jantar juntos, naquele tempo, não esqueça, 2000 anos atrás tinha escravo, não tinha? Na sua Bíblia tem ensino sobre escravos? Vós, senhores, deve tratar os servos assim, assim. Vós, servos, trata o patrão assim, assim. São escravos. 2000 anos atrás, tinha escravidão. E muitos escravos se converteram. Por isso que as cartas têm ensino para eles. E eles iam para a ceia. Os que tinham condições, levava comida para a ceia, fazia uma mesa, mas cuidava de comer antes dos escravos chegarem. Paulo disse assim: vocês, porventura, não têm casa para comer e beber? Por que que vocês fazem isso? Para envergonhar o que nada tem. Quem é que nada tem? Os escravos. E lá no finzinho da conversa, ele diz: portanto, irmãos, quando vocês forem se reunir para cear, esperem uns pelos outros. Ele está falando do jantar. Espera os escravos chegarem. Não toma antecipado, mas hoje fala o seguinte: dá a hoste a todo mundo e fica tudo com a hoste na mão, esperando a ordem do homem santo dizer: podemos comer. Eu estou acostumado, meu costume é diferente, né? Às vezes quando eu estou lá, às vezes eu pego o pão e vou comendo aí um dia assim. O homem santo espera uns pelos outros. Eu digo: ô, irmão, me dá outra aí para eu esperar. Então Paulo sabia que a ceia que tinha depois não glorificava Jesus, porque o jantar não glorificou a Jesus. O jantar estavam brigando por comida. Gente enchia a barriga de comida e vinho, não esperava os escravos. Aí ele disse: vocês que estão enchendo a barriga, vocês têm casa para comer. Para que faz isso? Que coisa vergonhosa. Vocês que têm o que comer em casa, devia fazer questão de deixar os escravos comer primeiro. Que eles, os escravos, é que não tinham onde comer. Mas não, eles comiam tudo, aí quando chegavam os escravos tudo com fome, o que é que eles faziam? Agora dava o pão, quebrava o pão do Senhor, a ceia: meu irmão, eu lhe amo, eu dou minha vida por você, meu irmão. Aí o irmão, a barriga roncava, merecia roncar bem na hora, fazia "oh", para ele lembrar que ele comeu tudo, né? Paulo diz: estão ceando para pior. Então o mundo ainda precisa ver o testemunho de amor de Jesus na terra. E não é nada, o que Jesus ensinou de igreja não é nada difícil não, irmão. O outro que ele criou é o mais fácil de se viver. Mas também é o que não deixa a borra, viu? Ele limpa. O que ele ensinou para se viver foi Mateus 18. Se vê teu irmão, corrige ele, vai tirando a borrinha dele, vai limpando ele, viu? Ah. E lá fala sobre perdão. O capítulo que mais fala de perdão é aquele. Para viver a vida desse outro que Jesus criou, tem que saber perdoar. Vai ser a igreja que perdoa, igual o Senhor. A cara da igreja, da noiva, tem que ser a do noivo. O povo que sabe perdoar. Porque todo dia perdoa, irmão. Tem que perdoar, irmão, 490 vezes. Tem que ser da família. Só quem ofende a gente tanto é a família. No caso aqui, a igreja, né? Mas a gente tem que aprender a praticar isso. Então todos nós podemos começar, tá? Abra a tua casa e começa a experimentar o poder da comunhão. Abra a tua casa para alguém. Algum irmão da sinagoga sua lá, convida ele para ir na tua casa. E você vai começar a provar do poder que tem a comunhão. Que a palavra tem poder, o Espírito tem poder e a comunhão também. A mais poderosa é a comunhão. E é a única coisa que o mundo vai ficar encantado, é com a comunhão. O poder da palavra não encantou o mundo, não. O poder do Espírito, o mundo vê e fica assustado, diz: coisa gloriosa. Mas também não resolveu o problema, não. O poder da comunhão é o poder do amor. Esse encanta qualquer um. Vamos abrir nossa casa, experimentar disso e começar dando os nossos passinhos, um ajudando o outro. E não precisa deixar a sinagoga, não. Sinagoga é na hora que o negócio pegar lá na sinagoga, aí é o jeito. Mas por enquanto pode seguir. Então que Deus abençoe cada um de vocês, de nós todos, né? Mas eu só coloquei mais aqui o seguinte: está na hora de liberarmos o odre novo, segundo o modelo de Jesus. Nossa geração tem uma missão. Nós só temos isso para contribuir, irmãos. Não adianta ser um bom ministro da palavra hoje, já está cheio. Não adianta ser cheio do Espírito Santo, já está cheio. A única coisa que falta é ser cheio de graça para perdoar e amar as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém?